Em realidade, nós temos três heranças. Heranças em termos mais profundos. Primeiro, nós temos uma herança espiritual. Somos oriundos de um centro de força, de energia, que pode ser sintetizado como o corpo de Deus. Todos nós temos essa herança. Essa herança está contida num fragmento de vida que traz todos os pendores da divindade, todas as forças, desde a inteligência, no sentido mais profundo, como os gregos a enunciavam, até mesmo as forças vocacionais. Essa herança está contida no eu. Ela não se mistura com os demais atributos da personalidade. É uma herança superior. Toda pessoa tem uma origem divina. Daí a noção de filhos de Deus, de que fala Jesus Cristo, de todos serem parte do rebanho de um só pastor, que no caso seria ele, o representante de Deus, pastoreando as ovelhas, que são seres humanos, até chegar à evolução de um reencontro com Aprisco, com aquele lugar divino, em que há um recolhimento dessa energia num plano mais alto, cósmico, e que hoje se caracteriza como um plano holístico. Essa expressão entrou em demasia até, nem sempre no sentido exato em que deve ser estudado. Mas, enfim, é uma força holística, é uma força cósmica que está em nós, como herança. Agora nós temos duas outras heranças. Uma herança carnal, vamos descer a primeira, que é a herança que vem de pai para filho, que vem desde os nossos bisavós, desde os ancestrais humanos, até aos que estão nascendo hoje. E assim nós herdamos condições físicas, condições endócrinas, condições em termos de sentidos físicos e também em termos de veículos cerebrais. Quem tem hoje uma afecção ou um distúrbio é sempre herdeiro de alguém que teve esse distúrbio. Lá no distante do tempo, não importa. Algumas características dessa herança são constatadas já cientificamente, hereditariamente, como todos sabem. Não preciso enumerá-las, são quase sempre heranças de grandes sacrifícios, não só daqueles que transmitiram a herança, como os que hoje captam essas heranças, desde a esquizofrenia e assim por diante. Até mesmo certos órgãos que nós temos afetados vêm de uma herança ancestral, como um caso aparentemente simples. O indivíduo tem um distúrbio no aparelho auditivo. Alguém na família vai ter esse distúrbio no aparelho auditivo. Uma mulher tem um distúrbio de base ovariana, dificuldades de saúde nesse campo. Alguém teve no distante isso. Então, herdam-se fisicamente essas coisas físicas. É uma herança. E temos uma herança intermediária entre a divindade e o corpo, que é a herança kármica, que entra já num campo moral, na lei de causalidade. Sendo assim, essas duas heranças, kármica e física, genética, elas se confundem, porque as pessoas que têm determinadas afecções kármicas, por atos, pensamentos, palavras, elas necessitam nascer em corpos ou de corpos que façam cumprir o lado doloroso de suas manifestações kármicas. Quer dizer, o karma de cada um de nós está ligado às doenças que nós temos e que nossos ancestrais, ao tê-las, deixaram veículos correlatos à manifestação desse karma. Parece compreensível, não? Não é, por isso, nada feito no universo sem um grande equilíbrio. Tudo está dentro de uma lei. Uma lei que preside as determinações hereditárias, espirituais, kármicas e físicas. É preciso convir que esta herança espiritual é a única que se mantém distanciada das heranças kármicas e físicas. Quando por isso, olhem que coisa importante, quando por isso nós buscamos pela concentração, pelo desprendimento, uma força espiritual maior, nós somos capazes de interferir nas heranças kármicas de nossos antepassados, como também físicas de nossos antepassados. Entendido? O indivíduo não nasce com defeito de qualquer ordem, sem ter tido primeiro um veículo para que o tornasse defeituoso. Mas o espírito da pessoa defeituosa, a sua essência espiritual, não está em absoluto ligado ao seu defeito. Uma criatura débil mental, louca aqui no mundo, um indivíduo que tenha morféia, câncer, AIDS, tudo isto ele tem no corpo e está ligado também a um karma, com referência a atos e coisas praticadas. Mas, no espírito, ele não tem nenhuma doença. Nós, espiritualmente, somos perfeitos e sãos, como Deus e como os anjos. Buscar-se, pois, o Espírito e viver uma vida mística maior é um grande benefício para o ser humano. Triste é este ponto, em que a maior parte das pessoas se descuida desta área mais profunda, que é a área espiritual, e fica presa unicamente a essas duas heranças, a herança física e a herança kármica. Não busca internamente a sua herança divina. Ao buscar a herança divina, ela, se não curar-se dos males hereditários, ao menos ela vai ter o lenitivo da compreensão. Ela ficará acima da dor. Porque a verdade enunciada liberta. é o axioma de Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não deve, pois, a criatura ficar aflita demais como se fosse um acontecimento dentro de um inesperado, quando ela tem conhecimento da verdade. Fulano nasceu assim, está assim, Cicrano tem isto. Ela deve convir que nada se formou hoje. O hoje é uma continuidade do ontem. O amanhã será uma continuidade do agora. Só o fluido espiritual é permanente, puro, luz. E essa luz nós temos em nós. Pode uma criatura, no pior estado patológico, em termos psicológicos, hormonais e físicos em geral, ela pode, de repente, sentir os benefícios dessa luz. A esta união da criatura com o Criador e com a força, Jesus chamou de fé. Fé nada mais é do que, no seu sentido exato, a ligação íntima do homem com Deus. Lembrem o Evangelho. Jesus curava, aparentemente. Porém, ele dizia a verdade. Vá em paz e não peques mais, para que mal pior não te aconteça. Vá em paz, outras vezes. A tua fé te curou. De modo que esta fé desenvolvida, este elan elevado a um ponto mais alto, faz com que nós possamos suplantar as nossas dores. Possamos, em estados lastimáveis de sofrimento, atingir atitudes grandiosas. Nós vemos cegos que superam a cegueira, trabalhando, lutando, surdos que chegam à perfeição da vontade, capazes de compor uma sinfonia com Beethoven. Homens que têm paralisia das mãos e que usam seus pés para tecer, para pintar, para desenhar, como todos conhecem. Outros há que, imobilizados completamente, têm apenas os dentes para segurar o instrumento e desse modo trabalham. Então são atos da vontade, trazidas por esse poder hereditário da luz, que está no ser humano. Aquele, pois, que ainda tem condições de qualquer ordem para poder agir, mesmo sofrendo moralmente, fisicamente, este está se libertando, porque não se entregou ao karma. Entende o que eu estou dizendo? É preciso não se entregar à dor e ao karma. Nós temos dois tipos de karma aparentemente separados. O karma que observamos em alguém e o karma que nós assumimos para cuidar desse alguém. São as abnegações que nós vemos em tantas famílias, em tantos lares, entre amigos, parentes, conhecidos de vocês, todos devem saber disso. Então, esta força que dá vitória é uma força espiritual. E a criatura que atingiu a compreensão desse mistério é uma criatura poderosa e forte espiritualmente. Eu compreendi isto. Se eu não tivesse compreendido isto, não me dedicaria a uma obra que servisse para ajudar e solucionar os problemas de meus semelhantes. É dizer, sem medo, nem tudo está perdido, porque de fato não está. Se nós temos Deus em nós, como podemos estar perdidos? Haverá sempre uma energia em nós, uma potencialidade em nós. Terminado a existência, estes seres que parecem mutilados, escangalhados, estropiados, se apresentam no espaço, perfeitos e belos. Eu me lembro de um fato que devo recordar agora. Houve um tempo em que eu visitava a colônia de Curupaiti, de irmãos francenianos. E ali fazia palestras para eles, tinha diálogos com eles, e junto à luz íntima, que sempre busquei através de minha fé, de minha reflexão, conseguia coisas que me deixavam além de mim, muito além de mim, da minha fragilidade de homem, como que ligados a um anjo, como que eu me ligasse a um arcanjo, porque não era aquilo uma coisa comum. Uma feita, ainda olhando só o plano físico, fui fazer uma palestra para rancenianos, e havia um grupo muito grande, inclusive de pessoas jovens, atacadas do terrível mal. Em dado instante, comecei a falar, e a inspiração me levou a um tema de comparação das chagas rancenianas com o rosal que nascia no corpo. Que se os olhos assim vissem aqueles corpos escarnados, feridos, doloridos, como rosas que nascessem à flor da pele, a mente faria com que se atenuasse todo o mal. E assim eu fui desenvolvendo palavras mais ou menos dentro desse teor. Em dado instante, deu-se um fato que só pode ser oriundo da fé, da certeza minha e da certeza e fé daqueles rancenianos que ali estavam me ouvindo. Toda a sala ficou invadida por uma onda de perfume de rosas, mas fortíssimo. Eu abri assim a camisa, e saiu um perfume de rosas. De minhas mãos saiu um perfume de rosas. E aquele perfume se espalhou por todos. Do fundo do salão, veio cambaleante uma jovem ranceniana, e que, com os dedozinhos deformados já pela doença, erguia-os ao espaço e gritava, rosas, rosas. Em dado instante, ela diz, Luiz Goulart, rosas, agora eu posso morrer. E morreu naquele instante. Foi socorrida, amparada e morreu. Quer dizer, ela sofreu uma transformação do físico doloroso para uma criatura puramente espiritualizada. Nada mais havendo nela de morféia. Havia unicamente a fé, com a morte feliz. E isto, naquele instante, não me tocou. Quando eu saí de lá, eu fui para um canto e não me encontrava. Em face de um fato que nunca se passara em minha existência, mas me levou a profundas reflexões, que são mais ou menos essas reflexões, de que nós podemos, pela mente, superar-nos, nem que seja pela morte. Porque, convenhamos, a morte em tais estados é mil vezes preferível à continuidade de um sofrimento atroz. E quanto mais longa a vida, numa penitência, mais dores carrega a pobre criatura. Também de Curupaiti, já estou falando nesse ambiente, me vem a lembrança de um indivíduo que se chamava Francisco, cujo mal já lhe tinha decepado os braços e as pernas. Ele era apenas cabeça e tronco. E deitado na cama, fazia pequenos versinhos para todos que chegavam. E eram versinhos otimistas, infundindo alegria a todos que ali estavam, dizendo que ele era feliz, que a dor o tinha tornado mais próximo de Cristo, e que ele era feliz. E assim, num desses dias, em que eu lá não estava, ele, entre versos dedicados aos visitantes, morreu. Uma semana depois, estava eu em minha casa, meditando, quando vi a figura dele aparecer, linda, só que ele tinha, no espaço, as pernas que perdera pela doença e os braços que vinham me abraçar estavam inteiros. Serviu também de cogitação a esta ideia de que em outros planos mais altos as coisas se passam de um modo diferente do que nós estamos habituados a ver. Assim, a grande dor, o grande desespero é uma contingência existencial. E que proveito se tira disso? É aprender a viver com essa contingência. Porque não tem outro jeito. Um dia estamos alegres, outro tristes. Um dia temos saúde, outra perdemos. Mas não devemos perder a certeza de Deus. Essa fé inabalável. É esse poder, o verdadeiro poder que todos devem buscar e cultuar. Não adianta fantasias doutrinárias, de filosofias exóticas, que andam espalhando como falsos profetas, fantasias loucas para a cabecinha dos outros. Importa encarar o sofrimento como uma necessidade kármica e ter a certeza de Deus como libertação desse mesmo karma. Era isso que eu queria dizer a vocês. Mas nós vamos prosseguir nesse fato, na análise dessas heranças. O que vocês acham disso como um tema? Não é uma realidade que a gente fica com a ideia da herança. Quando o materialista fala, fala só da herança física. Isto é herança. Outro diz, é uma tara, trazida de família. E não sei o quê. Só se vê essa herança. E a outra? A do reino de Deus. Onde fica? Eu sou herdeiro dele. Vocês também. Não é? Então vamos usufruir deste ouro dos céus, que é o ouro do reino de que fala próprio Wagner, não é? Vamos buscar esse ouro fecundo que ilumina Vamos ouvir uma música e fazer uma meditação. Vamos repetido 3 vezes esse texto. No minuto de esquecimento de ti mesmo, em favor de teu irmão, a maior doação do que em todas as esmolas que lhe possamos dar. No minuto de esquecimento de ti mesmo, em favor de teu irmão, a maior doação do que em todas as esmolas que lhe possamos dar. No minuto de esquecimento de ti mesmo, em favor de teu irmão, a maior doação do que em todas as esmolas que lhe possamos dar. Meditemos. Agora para levar para casa, alusivo ao que eu falei. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo tereis por misericórdia e acréscimo. Observem, buscai primeiro o reino de Deus, onde está a herança de Deus, e tudo teremos por misericórdia e acréscimo. Temos assim onde buscar a nossa força. Não é em absoluto deixar essa comunhão para quando estivermos só doentes, velhos e cansados. Bonito é um atleta perfeito, que tem horas para parar os seus esportes e dobrar o joelho ao chão diante de Deus. Que assim todos façam seu trabalho, em sua luta, reservando um instante de comunhão com o grande Senhor de nossas heranças, que é Deus.